Mais médicos, né? Recebendo aqui o secretário de saúde, Arthur Bellarmino. Eu já tenho uma notícia que me parece que não. Você que é atendido, que tem atendimento da médica cubana. Só são médicas aqui, não tem um médico, não, né, Arthur? Tem médico também, né?
Tem.
Então, os cubanos, eu vou dar uma notícia que parece que é boa e uma que não é. A notícia boa é que o programa deve continuar. Tudo indica que, até a pressão da opinião pública, o Ministério da Saúde. Mesmo no governo Temer, não vai ter coragem de voltar atrás e interromper um programa dessa monta, né? Dessa envergadura. A notícia ruim é que mesmo que o programa continue, vai ter que haver a saída dos atuais médicos, né? E a vinda de outros, quer dizer, quem estava acostumado já, e os próprios médicos cubanos, acho que estão aqui. Tem uma que eu quero até dedicar para ela esse debate, que ela é muito simpática, encontrei com ela na Expo Agro. Ela, olha, tem que falar dos mais médicos lá, tá? Defendo mais médicos. E quem é a médica que falou comigo? Vivian, né? Que é muito simpática e me encontrei com ela na Expo Agro. Ela, Nil Júnior, tem que cobrar mais médicos, viu? E tem que pressionar. E quando eu vi a pauta do debate de hoje, eu lembrei logo dessa profissional que... Ela atende onde, a Lilian? Na comunidade de Monte Alegre, então... Um abraço para ela. A notícia de hoje é que senadores e deputados da comissão mista criada para analisar a medida provisória aprovaram ontem o relatório de Humberto Costa que garante a prorrogação do Mais Médicos por 3 anos. A proposta foi encaminhada pela presidenta Dilma, pela então presidenta, ao Congresso Nacional em abril e agora vai ser analisada pelo plenário. O texto prorroga o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário dos profissionais. Na prática, a garantia de que os mais de 13 mil médicos estrangeiros que hoje atuam no Brasil continuem atuando, né? São 60 milhões de brasileiros atendidos pelo Mais Médicos nas regiões mais pobres e distantes do Brasil. Você faz parte do COSEMS, que é o Conselho de Secretários de Saúde. O COSEMS está na pressão também pela continuidade do mais médicos, Arthur. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Mídia Sapagiú, bom dia, Tito, Michele. Então, Nil, a gente vem aí numa discussão, né, desde o início do ano passado, junto aos conselhos que representam tanto as secretarias municipais de saúde a nível nacional, como também as secretarias estaduais de saúde, né? Durante esse tempo, eu tive a oportunidade de participar durante, acho que foram 4 reuniões do CONARES, que é o Conselho Nacional dos Representantes de Estado, onde esse tema foi discutido. A gente, inclusive, colocou, né, toda a BNEF que o Programa Mais Médicos traz, a mudança no modelo de atenção à saúde, né? A gente hoje já consegue... visualizar nenhuma mudança no perfil epidemiológico. A gente tem um acompanhamento melhor das doenças crônicas. Um exemplo bem prático são pessoas que têm hipertensão e que hoje conseguem ter uma anamnese, que é aquela análise do profissional médico qualificado, uma análise duradoura, uma análise que segue os princípios, né, da organização médica, que tem... O paciente, ele tem que ser apalpado, a gente tem que chegar junto, a gente tem que conversar, tem que olhar no olho. E isso a gente consegue já começar a reduzir alguns indicadores importantes, por exemplo, o número de mortalidade por infarto agudo do miocárdio e doenças crônicas relacionadas ao aparelho cardiocirculatório. Então, assim, isso é muito bom para a gente, garantir a qualidade de vida. Hoje a gente tem profissionais demais médicos que participam de atividades físicas junto com os idosos pela manhã, às 7 horas da manhã, eles estão lá na praça aqui, a Rua da Câmara, por exemplo. Doutor Iovannis, que ele está com a barriguinha um pouquinho alta, mas ele também brinca comigo. Uhum. Mas ele está lá, ele vai sempre acompanhar o pessoal, ele está acompanhando o grupo de idosos. Então, assim, é um resgate à essência do programa de saúde da família mesmo. Esses profissionais vieram para nos ajudar nessa perspectiva. É por isso que a gente conseguiu, aqui, por exemplo, em Afogado da Ingazeira, né, um aumento muito importante no número de consultas médicas na atenção básica. A gente dobrou esse número, né? Saiu de 22 mil para 42 mil consultas. Hoje, a gente tem 10 profissionais de programas de provimentos, porque tem o Mais Médicos e tem o PROVAB. O PROVAB é um programa que vem para que profissionais, geralmente recém-formados, profissionais médicos, eles trabalhem na atenção básica e durante um ano eles consigam se adaptar a essa rotina de serviço de medicina na comunidade, e a partir daí eles saem com uma pontuação, né, uma pontuação indicada para concorrer a residências. E o Mais Médicos vem justamente para suprir essa necessidade de profissionais em diversos lugares do país, né? Hoje, quando a gente se senta para poder conversar, a gente vai conversar com o pessoal lá da região do Amazonas ali, e o pessoal frisa muito bem a importância do profissional médico para poder atender aquela população que antes não tinha nenhum profissional para poder atender. Aqui no município de Afogados da Ingazeira, a gente tem hoje, são 9 profissionais do programa Mais Médicos, né? A gente tem 5 intercambistas estrangeiros, que são cubanos, e tem 3 brasileiros que atuam aqui.
E com essa, mesmo com essa previsão de prorrogação por 3 anos, as equipes vão ter que mudar?
Na medida provisória anterior, eu ainda não li o teu dessa que foi aprovada ontem. Eu inclusive vi no seu blog hoje pela manhã, né? Eu preciso estar conhecendo ela para poder estar emitindo algum juízo, né? Mas de fato, na medida anterior, se falava que o profissional ele só teria autorização para estar no Brasil durante 3 anos, né? E aí, quando se completasse esse ciclo de 3 anos, ele deveria voltar ao país de origem, porque aí implica em outras outros impasses aí jurídicos, que aí já tem que ter permanência no país, tem que ter. Então, assim, isso foi acordado na assinatura da primeira medida, e essa medida de ontem, ela vem ajudar a nós que representamos os conselhos, as secretarias municipais de saúde, né, na garantia da renovação do programa, porque isso também era uma outra situação, né? A gente estava com uma interrogação grande para saber se o programa continuava ou não. Então, inclusive na última segunda-feira, a gente esteve com o próprio ministro da Saúde, e uma das solicitações era sobre isso, que a gente queria que o programa continuasse, porque a gente consegue visualizar através do programa essa qualidade que eu acabei de citar agora.
Bom, você falou na vinda do ministro para cá, e houve algumas críticas da vinda dele. Eu li na imprensa que prefeitos, por exemplo, da região ficaram insatisfeitos, porque foi muito blá 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 e pouca. Quando começaram a falar em demandas, o ministro começou meio que fechar a porta aí para investimentos. Você está dizendo que teve na reunião? Como é que foi o encontro com o ministro?
Então, a reunião ela foi para os gestores da regional de Caruaru, isso, né? E o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde convidou a gestão aqui do município para poder estar participando também, porque a gente sempre participa dessas rodas de discussão a nível de estado. E foi uma reunião onde a gente, no primeiro momento, fez uma visita ao Hospital Mestre Vitalino, né? A gente visualizou a estrutura, visualizou os atendimentos que estão sendo ofertados, por exemplo, as crianças que estão diagnosticadas com microcefalia, né? Um serviço de referência lá, muito boa organização do próprio Mestre Vitalino. E depois a gente foi na UPAE de Caruaru, uma UPAE Porte 2, né? É maior que a nossa, porque a de lá faz cirurgias. E aí a gente também fez essa vistoria nesses serviços, né? São serviços que ainda estão numa discussão ampla junto ao Ministério da Saúde para garantia de recursos, né, de aporte maior para qualificar ainda mais os serviços que são ofertados lá. E a partir dessas visitas a gente foi para uma reunião lá numa sala de monitoramento da Prefeitura de Caruaru, com todos os secretários, prefeitos e o próprio Ministro da Saúde. A reunião ela serviu para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos com relação a Mais Médicos, por exemplo, mas ela foi muito, assim, ruim para nós gestores municipais, porque a gente, quando chegou para cobrar algumas demandas, a exemplo do CAPES aqui de Afogados da Ingazeira, eu escutei você dizendo aqui, a gente vai entrar.
Sim, a questão
do rapaz para atendimento, né? O CAPES de Afogados da Ingazeira já funciona há 15 meses, né? São 15 parcelas que o município não recebeu nenhum até agora, né? E aí a gente foi cobrar isso. E, infelizmente, o que ele falou é o que a gente justamente já vem discutindo, que é aquele déficit hoje existente, né, dos recursos necessários para a habilitação de novos serviços. Inclusive, eu acho que você soltou até uma matéria, mais ou menos há 30 dias, falando sobre a questão do SAMU, dessa dificuldade financeira de habilitar novos serviços. E aí a gente pensava que ia sair de lá com essa situação resolvida, mas, infelizmente, tem que esperar a política macroeconômica melhorar para que, de fato, eles possam solicitar mais recursos junto ao Tesouro Nacional para sim habilitar esses novos serviços. E a orientação foi bem clara, disse que não abram novos serviços porque a gente não garante pelo Ministério da Saúde a habilitação, a garantia do custeio, né? O recurso, o repasse, como você está dizendo aí, para a manutenção desse serviço. Então, assim, essa foi uma parte que doeu muito, porque a gente estava esperando que esses serviços fossem regularizados.
Bom, as perguntas vão chegando. Eu falei um pouco dessas perguntas no bloco anterior, mas o Jânio, por exemplo, do loteamento Planalto, fez uma pergunta. Ele quer saber se o Hospital do Sertão vai ser construído em Serra ou em Afogados. Eu já tinha falado um pouco sobre isso. Eu li muita coisa dizendo que essa unidade vai ser construída em Serra Talhada, né?
A gente fez um estudo de viabilidade também, a gente vendo, né, a região do Pajeú. A gente tem hoje 182.015 habitantes aqui, dados do próprio IBGE, e a questão da organização viária, né, da malha viária em si, o município de Afogados da Ingazeira, por estar concentrado, né, numa determinada área do estado que favorece a instalação de equipamentos de saúde de grande porte. Mas até onde a gente está acompanhando a discussão, ele vai ficar lá em Serra Talhada, deverá ser construído lá no município de Serra. Queríamos que viesse para cá, né? Mas eles também têm os estudos de viabilidade lá na Secretaria Estadual de Saúde, e pelo parecer que a gente já está mais ou menos próximo de conhecer, deverá ser feito lá em Serra mesmo.
Bom, o caso da Maria, ela dizendo que tem um parente com problemas mentais, muito violento, já tentou internar, não tem vaga no hospital, também não consegue mantê-lo. E, nesse caso, o que pode ser feito, que já tem essa unidade especializada aí, Arthur?
Então, Nil, esse caso da Maria é um caso que eu já peguei vários outros também, assim, né? E a gente tem, hoje, aqui em Afogados da Ingazeira, um CAPS funcionando. A gente tem a presença de dois psiquiatras lá. Um faz o atendimento na própria unidade, o outro faz o atendimento ambulatorial, né? E aí, Nil, a gente também tem, além do CAPS, né, que funciona de segunda a sexta-feira, todos os dias, com a equipe multiprofissional, a gente tem um hospital regional que tem os leitos psiquiátricos, que são chamados leitos de retaguarda, né? Aí, esse hospital, ele tem a gestão da companheira Leandra Saldanha, né? Que é a diretora do hospital, né? E a gente tem 4 leitos lá. Quando a pessoa geralmente entra em crise, o hospital regional, ele é responsável por estar recebendo essa pessoa, né? É aquele primeiro contato, eles fazem o primeiro atendimento. E após a estabilização do paciente, esse paciente, se precisar de um acompanhamento prolongado, ele vai para a nossa unidade, né, para poder ser atendido. No caso de Maria, ela pode procurar direto o próprio CAPS para poder estar levando essa pessoa e se informando de como é que o tratamento dele deverá prosseguir, né, o acompanhamento desse paciente deverá prosseguir lá no CAPS, daqui do Dr. Hermes Canto.
Bom, vamos falar de medicamentos, né? Já resolvemos a maior parte da demanda de medicamentos ou ainda temos problemas em relação à farmácia básica do município?
Graças a Deus, a gente, do estoque de de 134 itens, né? A gente já está com 129 itens na farmácia, a gente já começou a distribuição, né? Então, as empresas que demoraram em fazer o primeiro pedido já começaram a chegar, graças a Deus. A gente está regularizando. A gente só está com um impasse ainda, que aí é aquilo que a gente discutiu no último debate, junto com, acho que foi Mary, Marcos Kiduti, não foi?
Isso.
Que é com relação àquelas tiras de glicemia, né? Que aí é um acordo que se tem entre todos os municípios do estado de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Saúde. A gente está esperando a Secretaria Estadual de Saúde enviar para os municípios essa tira, para que a gente possa começar a intensificar essa atividade de verificação de glicose. A gente já oferta esse serviço, mas a gente, nesse momento, está atendendo prioritariamente quem faz o uso da insulina, Nil. Uhum. Né? Então, a gente aqui para regularizar esse fluxo. Por isso que eu lhe falei, dos 134, 129 já estão, graças a Deus.
O Jânio quer saber se há alguma novidade, sua possibilidade. A gente está lutando aqui para e discutindo sempre a manutenção dos serviços de atenção básica.
Certo.
E o Jânio quer saber da possibilidade de uma clínica de hemodiálise de UTI em Afogados.
Então, Jânio, a gente vem lutando para isso, né? A gente vem discutindo com pessoas que têm interesse de instalar uma clínica dessa aqui no município, né? A gente fez um estudo de viabilidade há pouco tempo agora, né? Para mostrar a algumas pessoas que têm interesse, né? Sobre o fluxo de pacientes daqui da região, da 11ª região e de alguns municípios da Paraíba que fazem esse tratamento. E aí a gente está discutindo com essas pessoas. Geralmente é um investimento que um ente privado faz, né, e que a Secretaria Estadual de Saúde faz o credenciamento dele. Então, assim, existe essa possibilidade, sim, de se instalar uma clínica por aqui, mas ainda estamos na discussão, né, com essas pessoas que têm esse interesse.
Bom, eu vou chamar um intervalo. Você tem perguntas para o secretário de Saúde, Arthur Bellarmino? Ligue, telefone, internet, zap, estou à sua disposição. E eu vou querer saber mais aí sobre o atendimento do programa Saúde, do programa Mais Médicos. Agora, ainda fala Saúde da Família, que muda tanto, agora é ESF, né?
É porque antes era ESF, era Estratégia de Saúde da Família.
Sim, e agora é o quê?
Na verdade, ainda continua como a Estratégia de Saúde da Família. A gente tem a equipe de Saúde da Família. A gente só mudou a nomenclatura do postinho, que antes era postinho de saúde. A gente hoje é a Unidade Básica de Saúde, o UBS.
E por que, mas que eu o programa recebo, de saúde... às vezes município tal entregou mais uma ESF?
São nomenclaturas que os gestores municipais utilizam para identificar os serviços, mas o programa de saúde da família ainda é o mesmo, continua o mesmo. O programa não, a estratégia de saúde da família ainda é a mesma, continua a mesma.
Foi intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o secretário de saúde, Arthur Amorim. Arthur, como é que é melhor chamar? Arthur Amorim ou Arthur Bellarmino? Você tem preferência?
Não, tanto faz. Tanto faz. O nome é Arthur Bellarmino e Amorim. Então...
É. Sandro Pereira. Arthur, a gente escuta você falar das campanhas de saúde da mulher e não existe nenhum tipo de campanha para a saúde do homem. Por que não explora essa campanha para ajudar os homens também?
Sandro, importante você fazer esse registro. Vou aproveitar até a oportunidade, Nil, para dizer que agora em agosto a gente está trazendo uma atividade para urologia, né, para que de fato os homens possam estar sendo atendidos. A gente tem essas atividades voltadas para o público masculino, né, inclusive nos horários de atendimento noturno, né, nas unidades básicas de saúde. A gente tem um número maior de homens que procuram a unidade, porque durante o dia a grande maioria está realizando atividade de trabalho. Então, assim, a gente tem sempre essas atividades voltadas para esse público. Mas, de fato, dia 18 agora, a gente também já tem, 18 de agosto, desculpa, a gente já tem essa atividade voltada para o público masculino, onde ele possa estar procurando a sua unidade básica de saúde e... pode dar o nome lá para poder participar disso. Só salientando que todos os serviços de saúde, ele é voltado para atender homem e mulher, né? Agora, essas campanhas, de fato, como ele frisou, a gente tem, vem acontecendo aqui no município, é só procurar a unidade básica de saúde que ele vai estar se informando direitinho.
Bom, a Janice está dizendo aqui que o rapaz que atende no Mandacaru, ela não disse que rapaz é, mas diz que ele não é nada simpático, tem que melhorar porque lida com o público. Outra coisa é a marcação de fichas. Nem para retorno você está conseguindo, diz a Janice, Arthur.
Janice, com relação a esse rapaz, eu vou verificar quem é a pessoa, né, de fato. A orientação da Secretaria de Saúde é que o tratamento ele seja humanizado para todo mundo, né? E com relação à quantidade de fichas e etc., a gente já orientou... Não sei aí se é para atenção especializada ou é para unidade básica mesmo, né? A gente orientou que, de fato, esse tipo de atividade nas unidades básicas de saúde, marcar ficha, né? Isso está vedado. Se isso está acontecendo em alguma unidade básica de saúde, é só procurar a coordenação aqui da secretaria para que a gente possa estar verificando essa possibilidade. Agora, Nil, é importante fazer um registro, né? Existem pessoas que vão... Isso a gente presenciou, eu, Arthur, fui numa unidade básica de saúde, né? Vou citar o nome, o Sombrar, por exemplo. Eu vi uma pessoa lá durante todos os dias da semana, que a gente foi fazer uma intervenção lá na unidade. Essa pessoa estava todos os dias da semana e todos os dias queria ser atendida só pelo profissional médico. Um problema sim, um problema que poderia estar sendo resolvido por uma enfermeira da unidade básica de saúde, por outro profissional. Então, assim, é interessante a gente frisar que a equipe da Unidade Básica de Saúde é uma equipe multidisciplinar, né? Não só o médico está ali para resolver, mas também a gente tem um dentista, tem uma enfermeira ou um enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem o apoio administrativo da unidade que pode estar atendendo da melhor maneira possível esse público que procura. Nos casos que esse atendimento, como o caso da companheira aí falou, ele não for favorável, só é, nas unidades básicas de saúde, tem a caixinha de sugestão, que é para botar ali, tem a ouvidoria, ou até mesmo pode procurar a Secretaria de Saúde para resolver esse problema.
Olha, falando em providências, o Antônio Alves está pela internet, está no portal, dizendo o seguinte, no painel interativo, Nil, pergunta ao secretário, ele só fala em números e diz ele que a ação às vezes deixa a desejar. Aí pergunta, quando é que vai resolver o problema de um carro da vigilância que circula na cidade sem placa, fosse um cidadão comum, a polícia deixaria circular? Tem carro sem placa lá?
Como é o nome dele?
Antônio.
Antônio, só para responder mais uma vez esse questionamento, né, Antônio? A gente, ano passado, viveu uma epidemia, Antônio, em todo o país, né, e ainda está sob alerta das doenças causadas, provocadas pelo mosquito Aedes, né? Esse carro, Antônio, ele foi doado pelo Ministério da Saúde em 2014, né? Pelo então secretário de Vigilância e Saúde, Jarbas Barbosa, né? Inclusive até Jarbas, pernambucano.
Que é pernambucano, né? foi secretário de Saúde no governo Jarbas, e é um... Muda, entra governo, sai governo,
é um cara,
pela competência, ele se mantém naquela função dele.
É um cara, inclusive, que eu me espelho muito nele pelas atividades que ele desenvolve.
Profissional renomadíssimo, respeitado.
Mas, infelizmente, né, não só é aqui em Afogados. A gente teve companheiros, por exemplo, da Paraíba aqui, de Souza, de Cajazeiras, que receberam esses carros. Esses carros são doações do Ministério da Saúde, que vieram com algumas irregularidades, né, no registro da fábrica, lá da Mitsubishi. E aí, é Antônio o nome dele, né?
Esqueci. Isso.
Antônio, o pessoal do Detran aqui de Pernambuco, junto com algumas instâncias que o Ministério da Saúde acionou, está resolvendo isso. Só não podia deixar o carro parado, uma viatura, para trabalhar no combate ao mosquito, né? Parada por conta da placa. A gente já conversou com o pessoal da polícia aqui, esse carro não viaja, ele só rola dentro da cidade, para poder estar fortalecendo essas ações. Mas assim que a placa sair, eu posso vir aqui na rádio para poder lhe dar essa resposta.
Fátima Feitosa está dizendo que pegar a ficha para retorno é complicado mesmo. Tem exames para mostrar ao médico desde abril e ainda não conseguiu.
Aí é onde eu quero saber. O retorno é na atenção especializada, numa UPA, por exemplo, né? Ou numa unidade básica de saúde. Porque se for na unidade básica de saúde, isso não pode estar acontecendo. Agora, se for na unidade especializada, por exemplo, né? Aí é importante que ela procure. Se procurou o postinho e não resolveu, procura a central de regulação para a gente verificar o que é que está acontecendo.
Patrícia Amaral queria informações sobre a campanha de vacinação de combate ao HPV para meninas. Como é que está essa campanha?
Então, a gente vem desenvolvendo, Nil, as campanhas de vacinação, né? Sempre a partir do momento que o próprio Ministério da Saúde ou com a Secretaria Estadual de Saúde dispara essas atividades para que os municípios possam começar a realizar, né? A gente já fez uma campanha, essa campanha ela atingiu o público-alvo específico, né? Que era as pessoas que estavam estudando, que tinham idade específica para poder fazer a vacina, mas durante esse ano aqui agora, eu posso me informar com o pessoal do PNI, tanto do estado quanto daqui do município, doutora Carla, para que possa estar dando essa resposta a ela com a melhor precisão. Até agora, a única campanha de vacinação que deverá estar acontecendo, né, é uma campanha de multivacinação, no caso, que serve para que a gente possa atualizar os calendários de vacina, que serve para que a gente possa também estar vacinando contra algumas doenças que o Brasil ele procura a entrar no processo de erradicação. Para você ter ideia, ontem, Nil, a gente recebeu um comunicado do próprio Secretaria Estadual de Saúde, né, que através do ofício 483, falando sobre a campanha nacional de multivacinação para atualização de caderneta vacinal das crianças menores de 5 anos. Né? Essa campanha, por exemplo, já tem até data marcada. Vai ser realizada de 19 a 30 de setembro deste ano. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente receber esse disparo da Secretaria Estadual de Saúde ou até do próprio Ministério, a gente vai estar informando aqui a população para poder participar.
A Fátima está dizendo que é atendimento com a doutora Albertina no hospital que marca no Mandacaru. Esse que ela está dizendo que está complicado pegar então, a ficha para retorno.
É Fátima, né, o nome dela?
Fátima, Fátima Feitosa.
Fátima, é, nesse caso, por exemplo, é importante porque aí as consultas que são realizadas num hospital, né, elas são marcadas através da própria unidade mesmo, básica de saúde. É, eu aconselho procurar a Roberta ou então até ligar para o número 3838-1575 ou o número 99978-1441, que esse telefone é o do próprio Central de Regulação, para poder saber o que é que está acontecendo que você não conseguiu voltar para a doutora Albertina lá no Hospital Regional.
Arthur Santana dizendo para o seu xará, né? Arthur, bota a ambulância do SAMU para rodar, rapaz, faça que nem Tabira. Bota esse carro para carregar o povo. É, o que eu lamento, eu já falei isso aqui, falei nas outras emissoras onde eu ocupo espaço. É absurdo que essas ambulâncias estejam servindo para ambulância terapia, equipamento tão caro, tão moderno. Como é que dá essa zica desse SAMU, né? A prefeitura pensa nessa possibilidade.
Nil.
Na verdade, é uma subutilização. Você pegar um carro com a capacidade de UTI móvel, inclusive, e botar para carregar paciente para cima e para baixo, né?
Então, Nil, é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com os objetos, né, de convênios que são celebrados entre o município e a própria União. Né? É interessante que a gente respeite essa normativa do própria portaria 1010, que institui a rede de urgência e emergência, que foi publicada pelo Ministério da Saúde, né, onde essa ambulância ela só rode se for regulada através de uma central de regulação, que é aquela história que você já sabe, que a gente está esperando a central de regulação funcionar para poder colocar as nossas bases também para funcionar. Infelizmente, na reunião da última segunda-feira, né, a gente teve uma perspectiva não muito boa, que é que a gente não vai poder colocar o serviço para funcionar agora, porque o próprio Ministério disse que não tinha recurso para poder arcar. Então, assim... eu aceito essa sugestão do Arthur, mas infelizmente a gente não pode estar colocando para rodar porque eu vou desrespeitar os atos normativos existentes na celebração do convênio. Eu saliento que a gente já fez a aquisição de duas ambulâncias, né? Inclusive a gente adquiriu outra agora no dia 1, né? Uma ambulância para poder estar atendendo essas demandas. Graças a Deus o município de Afogados tinha uma ambulância, hoje tem quatro, né? A gente tem a do SAMU, que não pode rodar, infelizmente, por essas implicações legais que eu acabei de lhe falar, né? Mas a gente tem hoje, além da Montana, que a gente já tinha, que é um carro muito bom, a gente tem uma Doblô e tem uma picape Fiorino, que a gente acabou de adquirir para poder atender essas demandas. Então, assim, aquela ambulância, por exemplo, Arthur, se eu colocar para rodar e essa ambulância sofrer algum tipo de acidente, porque é passivo de sofrer acidente, vocês sabem que pega estrada, roda muito, né? Toda a implicação jurídica vai vir para cima de Arthur vai ter que arcar com todos os custos. Arthur vai ter que, e assim, eu não tenho condições de fazer isso, certo? Então, infelizmente, a ambulância do SAMU ela não roda por conta dessa implicação. Alguns secretários colocaram para que ela pudesse estar fazendo isso, né? Mas enquanto, inclusive, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, a gente não orienta tá pegando isso. Essa ambulância para poder rodar.
Tem jeito no telefone? Alô do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, pois não.
Eu gostaria que te assentei uma informação, é desse rapaz que está em problemas mentais.
Certo.
Eu já tentei internar ele lá em Serra, mas não tem vaga, vamos estar aguardando.
Certo.
Então, ele está muito violento, ele está tirando pedra no povo.
Nossa.
Ele está dando chicotada no povo. Então, Nossa. Eu gostaria de saber qual é a atitude, porque o hospital aqui, eles tinham 4 leitos para atender esse tipo de paciente. Diminuiu, agora só é 2. E não tem vaga. E o que é que a gente deve fazer? Deixar uma pessoa dessa na rua, arriscada a matar
qual
alguém?
Qual é a comunidade que ele mora?
Ele está na Rua Nova.
São Francisco. Ele... tá tomando alguma medicação ou não?
Não, ele abandonou a medicação.
Quem é a família dele? Só a senhora?
Eu sou ex-esposa dele. Eu não gostaria de citar o nome da
claro,
família, não.
Certo, eu vou preservar a senhora. Mas, então, situação bem delicada. Geralmente, esse tipo de situação é muito complicada para lidar. Arthur, qual é a recomendação? Como é que ele resolve esse caso? Não dá para brigar com a Leandra para achar uma vaga para ele, ver uma forma de... Porque, como ela está dizendo, a senhora está dizendo do jeito que está, é capaz dele pegar um, né?
é capaz dele matar alguém ou até mesmo ele se matar, né?
É.
Então eu gostaria assim, que o hospital acendesse uma vaga, deixasse ele contido, até surgir a vaga lá em Serra, que o rapaz disse que o mais tardar é até o dia 15 surge essa vaga.
Eu vou pedir à senhora para ficar o telefone, para a produção anotar o número da senhora. Eu vou pedir para Arthur entrar nesse caso com os dois pés, viu, Arthur, para ver o que é que a gente pode fazer. Porque é um caso tão delicado, só sabe quem passa por isso, né?
Vê só, Nil, essa situação que ela traz de internar, né, de levar o paciente para poder conviver com os outros, é uma política do SUS que a gente vem desconstruindo. Né? O trabalho na saúde mental é o trabalho de reinserir na sociedade esse paciente. Então, assim, a partir do momento que a gente fecha hospitais psiquiátricos e abre os serviços de atenção psicossocial, é justamente o inverso dessa política de deixar esse cara internado, deixar essa pessoa lá enclausurada. Para quem conhece hospital psiquiátrico, sabe, né, que na grande maioria das instituições, aquilo não é um ambiente de recuperação, é um ambiente que muitas vezes piora o quadro, né? Mas o caso dela é preocupante, sim, né? Eu vou conversar com a doutora Leandra, que é a diretora do hospital regional, para que eu possa até verificar, não estava sabendo dessa diminuição dos dois leitos, né? Porque tinha quatro, agora só tem dois, segundo a companheira falou. E aí, para que esse paciente ele seja feito o primeiro atendimento e depois faça o acompanhamento no CAPS. Nil, a gente tem tanto caso lá de pessoas que viviam nessa mesma situação e que hoje, graças a Deus, conseguem viver em sociedade, conseguem inclusive até produzir. Lá a gente tem, para você ter ideia, as oficinas de arte, né, onde tem um bocado de artista que a gente nem sabia, a gente fica até feliz quando vai lá para poder ver. Então, assim, são pessoas que deixaram essa vida, né? E, inclusive, muitos tinham uma associação com o uso de entorpecente e etc. Então, tinha até droga no meio. Não é o caso desse rapaz. Estou dizendo de outras situações. Então, assim, a gente pode estar levando lá para o CAPS para poder estar fazendo esse acompanhamento. Mas uma coisa que ela falou é que eu fiquei preocupado, é que eu não quero envolver a família. A família tem que se envolver nesse processo de acompanhamento e de reinserção social desse paciente, né? Desse usuário. É um rapaz que vai precisar, porque ele está num momento de sofrimento agudo psíquico, e por isso que ele está agindo dessa forma. Então, no caso dela, ela pode procurar o CAPS para poder receber as orientações necessárias. A gente tem uma equipe, como eu falei anteriormente, muito comprometida e muito boa, que vai estar resolvendo isso. E aí, no caso, ele indo todos os dias lá no CAPS, pelo menos para sair dessa fase aguda, Nil, pelo que eu estou entendendo aí, que ele deve estar surtado, né?
Uhum.
Então, ele vai receber o apoio de toda a equipe multidisciplinar, vai voltar a fazer o uso de todos os medicamentos, e aí ele vai melhorar desse quadro que ele se encontra nesse momento.
Muito bem. Oxente, ela... É porque a mulher voltou... E o CAPS está dizendo que ninguém que não pode fazer nada. É bom botar ela no ar. Pede, chama Tito aí para a gente colocar a mulher no ar, que ela está voltando para falar e está fazendo um questionamento em relação ao atendimento do CAPS, né? É a dona Maria, obviamente não está revelando o nome todo. É, a senhora disse que no CAPS eles não estão ajudando, não?
Olha, eu já estive no CAP, eu já falei com o Fátima Lucas, ela está fazendo de tudo para poder achar essa vaga, para internar ele, mas como ele é muito violento e não aceita a medicação, o CAP não pode botar ele lá, porque corre risco para elas e para os outros também que estão lá, porque ele fica violento. Então, o que o certo seria ser contido, como já foi no hospital, até surgir essa vaga lá em Serra e nós transferir ele para a Serra. É isso que eu estou pedindo. Justamente porque ele não é drogado, ele não é uma pessoa alcoólatra, ele é um esquizofrênico, ele faz tratamento desde 2005.
Uhum.
E ele está nessa atitude, na mente dele, ele está se defendendo, entendeu? Ele já tirou pedra em criança, pedra nas casas do povo, já invadiu hoje de manhã uma senhora com chicote para bater.
Olha,
então, a gente precisa conter ele.
Certo. E no CAPS dizem o quê?
Não, o CAPS não aceita, porque ele diz que lá não tem condições de manter ele, porque ele tem que ficar internado. Por exemplo, se você for agora no hospital com ele, aplica uma injeção nele para dormir, ele não dorme. Ele é tão forte que não Nossa. Dorme. É. Então ele tem que ser contido para poder dar várias medicações a ele, para ele dormir e ser controlado. É 13 anos que eu cuido desse homem. E ele tem um ano e pouco que ele abandonou o tratamento e está assim. Aí eu já falei com o doutor Jorlândio, que é um médico que agora está acompanhando ele, e que ele tem que ser internado para ele fazer um tratamento mais prolongado, porque ele não está aceitando mais a medicação. E até essa vaga surgir, esse homem vai ficar assim na rua?
É, o Arthur não tá fácil de entender, viu, Arthur? O problema é que ele é muito agressivo e ele abandonou o tratamento. O CAPS está dizendo que não tem muito o que fazer, porque ele não dá sequência ao tratamento. E como ele está muito agressivo, só resolve se for mesmo na unidade regional, que ele seja dopado, entendeu? Para ter acompanhamento. Acho que o que ela está dizendo, ela não está, na verdade...
Não, entendi agora.
Ela está dizendo
entendi.
Que o caso dele é tão complicado que o CAPS, como é de acompanhamento, não está dando conta, porque ele não tá, ela abandonou o tratamento, entendeu?
É Maria de Fátima, né?
Mas você então, pegou, tem o telefone dela tem. Aqui, né, produção?
É, procurar Maria de Fátima.
Ligue para ela e vamos ligar para a Leandra para ver essa vaga Pronto. Aí de... no hospital regional para ver o que é que faz, viu, produção?
Pronto.
O caso dela é muito delicado Maria e até para preservar ele e preservar as outras pessoas também, né?
Maria de Fátima, é, acabei de falar agora, inclusive com o coordenador, porque eu chega estava estranhando.
Não, mas aí está claro que é porque o caso é muito extremo,
pronto.
Sabe?
Ele disse que, no fato, vai pegar esses dados aqui e vai estar entrando em contato para que, de fato, a gente possa estar fazendo
essa verificação. E aí faz a ponte com a Leandra, vamos dar uma brigada para resolver isso aí. Tem gente aqui no Zap, é a Madalena que está falando, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Bom dia, você já está a AGU e o secretário de saúde. Ô, Nil Júnior, esse rapaz, se o espírito não me engano o que ela está falando, foi o que estava domingo com um chicote e um cachorro.
Pronto, aí.
Ele estava muito agressivo mesmo. É um senhor moreno. E com um cachorro e um chicote. Ele batia tanto nas coisas aqui de frente e dizia que ia matar não sei quem aparecesse.
É.
Entendeu?
É.
Eu acho que é assim. Então, socorra essa mulher, homem, pelo amor de Deus.
Eu
quero terminar
coisa.
Fazendo algo. É, ele não está em si, né?
É verdade. Que o surto esquizofrênico, às vezes o cara fica com nóia de perseguição, achando que está sendo perseguido pelo surto. Precisa de um acompanhamento urgente. Vamos ver a Leandra para ver uma vaga para ele lá no hospital. Aqui a pergunta, por que a Travessa Humberta Selle não pode pertencer mais ao postinho de Sobreira? Mudaram a gente para ser atendido no São Brás, mas lá demora mais para conseguir marcar exames, consultas do que no Sobreira. Se antes já tinha alguma demora, agora está pior, está dizendo aqui a ouvinte.
Então, é interessante frisar que a gente fez um remapeamento do município, né? Agora, para poder fazer a seleção pública, você até acompanhou. A posse dos profissionais, né? Então, assim, a gente abriu mais uma unidade básica de saúde lá no bairro do São Brás, né? E hoje, como é um bairro que ele faz fronteira com Sobreira, ele praticamente se mistura, né? A gente tirou duas áreas que faziam parte, né, do bairro do Sobreira e colocou para o bairro do São Brás. Isso é uma organização que a gente fez junto com os profissionais da unidade básica de saúde, a fim de poder organizar essa demanda, né? É interessante, não sei se é esse caso aí, mas é interessante que a gente tenha tranquilidade para poder entender essas demandas, até porque a gente hoje tem dois profissionais médicos que estão atuando na unidade do São Brás, né? E a gente tem um profissional médico que está sendo atendido na unidade do Sobreira, inclusive teve que se licenciar agora, está 30 dias afastado, segunda-feira a gente já está botando outro médico, né? Porque ele teve um problema e pediu para poder se ausentar. No caso, é importante que essa pessoa procure a unidade básica de saúde e se informe o porquê dessa demora, né? A unidade que eu falei que passei 7 dias indo lá foi a unidade de São Brás, justamente porque é uma unidade, é um prédio só que recebe duas unidades básicas de saúde, e a gente sabia que nesse início, como foi no Maracaru, ia ter dificuldades para que a população pudesse estar sentindo essa organização nova. Mas aí não tem problema nenhum, ela pode procurar lá a profissional. Eu não sei se a equipe que ela fala é a equipe do Dr. Rafael ou se é a equipe da doutora Maria José, que a gente também tem as enfermeiras Débora e tem a enfermeira Tamires. Então é só procurar para poder entender esse processo.
Bom, vamos lá, vamos para mais questões aqui. A ouvinte está perguntando, Sebastiana, Sebastião, é outra coisa aqui, essa aqui que quer perguntar. Aline Raquel pergunta, Arthur, porque, por favor, perguntei, por que tem poucas vagas para neurologista? A menina do posto disse que mês passado só veio uma vaga.
Qual o posto? Preciso saber.
Neurologista deve ser UPA. Agora, o posto, ela é ligada ao mora no Planalto.
Certo. É o seguinte, a gente tem uma demanda, né, aqui na nossa, do nosso município, e a gente faz uma distribuição de todas as vagas que chegam para a Secretaria de Saúde. É interessante frisar que existem algumas especialidades que a gente vai ter uma demanda menor do que outras, né? E no caso de neuro, por exemplo, se você for pegar, pela dificuldade de encontrar profissionais, a gente tem essa quantidade de vagas limitada. Isso é um problema que já se arrasta durante muito tempo. Então, a gente faz essa distribuição de acordo com o critério populacional utilizado e orientado pela uma própria portaria do Ministério da Saúde, né? Agora, é interessante, não sei se é o caso dela, mas é interessante a gente poder verificar. A gente tem um médico aqui na regulação agora, que todas as quarta-feiras a gente faz reunião à tarde para poder verificar alguns encaminhamentos. Então tem, não estou dizendo que é o caso dela. Eu estou com dor de cabeça há 3, 4 dias, dor de cabeça intensa. Aí já quer ir direto para um neuro. Ou então, de maneira errada, algum profissional médico que compõe o Sistema Único de Saúde, né, encaminha já direto para o neuro. Não faz uma verificação de pressão arterial para saber se a pressão está alta, não encaminha, por exemplo, não faz um teste de acuidade visual para saber se o problema é de visão. Então, assim, são essas questões, muitas vezes, que fazem com que o gargalo para o acesso à atenção especializada aconteça. Não estou dizendo que é o caso dela, mas a gente pode ver, é o bairro Planalto, não é isso?
Isso.
Pronto, eu vou verificar junto com a central de regulação para verificar por que só dessa uma vaga.
Ela voltou aqui para dizer o seguinte: eu já sou acompanhada pelo neuro desde 2005 e é no posto do bairro Padre Pedro Pereira.
Desde 2005, fazem 11 anos que tem um acompanhamento com o neuro. Isso. Né? A gente precisa, inclusive, verificar se esse acompanhamento durante esses 11 anos, né, é ainda necessário.
Isto, já,
né,
quer tirar o euro da
porta e
deixar a bichinha ser acompanhada.
Não estou dizendo isso. É porque é o seguinte, pode ser que esse acompanhamento de 11 anos, eu não sei qual é o caso dela, por isso que esses casos isolados é bom a gente sentar separadamente para escutar, né? Mas aí, pelo que eu estou vendo, não sei se ela tem a evolução
de prognóstico. Deixa eu ser chato com você. Se o neuro, se ela não tivesse mais previsão de ser atendida, acho que o neuro já teria
ido. Você tá,
será que não?
Nem sempre. Depois eu lhe conto os casos.
Vamos aqui pro Zap, que quer falar no Zap comigo.
Mas eu vou ver esse caso dela, é do bairro Planalto, né? É uma vaga para neuro e ela precisa voltar para poder fazer uma revisão, não é isso?
Pelo que ela sempre é acompanhada e agora está reclamando que diminuirá
as vagas. Não, tranquilo. Fechado.
Tem gente aqui no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. É Márcia.
Oi,
Nil, olha, eu sou uma pessoa que... Eu não gosto que maltrate animais, não gosto que maltrate criança, idoso, mas nem a questão dos cachorros na cidade está demais. Domingo, por pouco, não aconteceu uma tragédia com o meu menino na praça de alimentação. O bichinho vinha andando e, de repente, o cachorro surgiu, partiu para cima do menino, que se eu não intervisse, ele teria feito um estrago no meu filho. Vai ser tomada aqui providência, tá demais, como eu tô lhe enviando aí o vídeo para você ver a situação das ruas na cidade.
Isso tá um problema sem fim, Arthur. Toda vez que vem aqui tem que falar de cachorro. Quando é que a gente vai acabar com esse dilema, né?
Isso é um problema que tá em todos os 5.570 municípios do país, né? É interessante, eu tava pronto, na reunião que a gente foi discutir os mais médicos, lá em Tocantins, a gente foi pelo COSEMS, quando chegou lá, Palmas, que é uma cidade planejada, organizada, tinha um bocado de cachorro no meio da rua. Né? Se você vai em qualquer outra cidade, de qualquer outro estado, você vai ter animal presente. Então, assim, a gente teve 30 dias.
Mas aqui não está de
veterinário,
com doença, com, não?
O veterinário afastado daqui da gente. Inclusive, ontem ele voltou, que é o doutor Antônio Valadares, que é o Totonho Vieira, né?
Não, quem é o...
É o Vieira.
É veterinário.
E aí, a gente está discutindo isso. Agora, por exemplo, eu estava até discutindo com ele. Eu disse, ô doutor, tem uma preocupação aqui que... Ele disse que o cachorro ele tem um senso de localização até 15 quilômetros, né?
Uhum.
Se, por exemplo, uma pessoa solta um cachorro a 15 quilômetros de distância, ele consegue voltar para casa. Mais que isso, ele não consegue voltar, né? Aí eu disse, pois é. Ele disse, você já percebeu que grande maioria dos cachorros aqui, eles ficam com o senso perdido, andando e rodando pela cidade.
É, isso aí é o problema de gente que joga o cachorro aqui, né?
Aí o que é que a gente está fazendo? A gente, como eu já tinha ali adiantado, A gente vai iniciar agora o processo de castração dentro do nosso canil. E aí eu disse a ele, eu preciso das tirinhas para poder identificar quem está sendo castrado, porque a gente não vai ficar com esse cachorro no canil. Castrou, a gente vai ter que soltar de novo, porque as pessoas não adotam, né? Infelizmente. E aí, Nil, é um problema que a gente vem enfrentando. Queria dizer, inclusive, que, né? Não existe financiamento nenhum do Ministério da Saúde para a gente poder estar fazendo isso, né? Inclusive, a política de organização dentro do controle de zoonoses são só para cachorros que estão com leishmaniose positiva, né? Então, para poder pegar cachorro, abrigar e etc., a gente não tem essa atividade, né? A gente faz porque foi uma determinação, uma organização interna dentro da gestão, mas, de fato, a gente está preocupado também, Márcia, com essa situação, certo? E aí você poderia até ajudar, ou as demais pessoas ajudar, fazendo o seguinte: se pegar alguma pessoa dessa, eu não vou nem usar esse termo, porque eu acho muito pesado, né? Mas alguma pessoa que esteja infringindo a lei e jogando cachorro aqui, denuncie, ajude a gente da gestão a poder fazer a identificação dessas pessoas e poder organizar isso. Mas, infelizmente, é um problema que a gente vem tendo dificuldades para poder enfrentar.
Arthur, quero agradecer a sua participação no nosso programa, né, sua disponibilidade de responder as perguntas dos ouvintes.
Certo.
E a gente vai continuar conversando.
Certo, Nil. Quero agradecer também, quero agradecer os ouvintes que ligaram. É importante essa troca, né? Muitas vezes a gente vem para cá, a gente escuta, a gente, inclusive, quando sai daqui, sai para na perspectiva de revisar algumas atividades que vêm sendo realizadas. Por isso que a gente agradece a rádio por esse espaço, porque estar conversando com as pessoas e escutando as demandas só faz ajudar a gente a crescer e melhorar a gestão de saúde no município. Obrigado, Nil, obrigado, ouvintes.
Agora, 11h15, final do debate.
O debate das 10.